Muito se tem falado no debate da reforma da Previdência sobre o déficit bilionário do governo com o pagamento de aposentadorias e pensões no setor público e no regime geral do INSS. Mas pouco tem se falado sobre o ponto de vista individual. Você aí, trabalhador, tem potencial para aumentar o déficit da Previdência? Ou você, pelo contrário, vai contribuir mais do que receber de aposentadoria, sendo, portanto, superavitário? Um boletim publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado trata exatamente dessa questão. Intitulado O que é imposto e o que é subsídio na Previdência Social, o boletim tem como autor Paulo Springer de Freitas, consultor legislativo aqui do Senado, que a gente recebe aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Marcela.
Primeiramente, quando, do ponto de vista do trabalhador, a contribuição previdenciária se torna imposto ou vira subsídio?
Pois é, o trabalhador, ao longo da vida, ele vai contribuindo. Tem a contribuição dele e a patronal. Se você somar as duas contribuições e acumular ao longo da vida, você forma um fundo. E a questão, então, é comparar. Dado esse fundo, ele é suficiente para pagar a aposentadoria dele até a sobrevida esperada? É claro, vai ter aquele sujeito que teve azar e morreu na semana seguinte à aposentadoria. E vai ter aquele outro que viveu 50 anos depois, 40 anos depois, né? Mas na média, e atualmente essa média, se a pessoa se aposenta aos 65 anos, a expectativa de sobrevida é em torno de 18 anos, então o fundo que ele construiu é suficiente ou não para pagar a aposentadoria dele durante 18 anos? Se for mais do que suficiente, a gente diz que esse sujeito está sendo tributado, esse contribuinte está sendo tributado, porque ele está contribuindo mais para a Previdência do que ele irá receber. Do contrário, se esse fundo for insuficiente para pagar a aposentadoria, ele vai continuar recebendo de qualquer jeito, pela norma nossa, pelo nosso sistema, que é um sistema de repartição, então esse sujeito está recebendo um subsídio da Previdência. Os demais contribuintes, né, os segurados da Previdência, estão pagando para esse sujeito.
Então, a gente tem esse regime de repartição que coloca numa mesma conta categorias diferentes, né? Por exemplo, pessoas que se aposentam mais cedo, pessoas que contribuem menos, numa mesma conta. Quais são as características, então, dos segurados que vão pagar mais a Previdência dos que vão, em tese, receber de benefício quando se aposentarem? Eu peço aí para você dar exemplos ilustrando mesmo, assim, quais são as categorias hoje que...
Bom, eu fiz as simulações supondo como vai ser depois da reforma. Homens e mulheres trabalhariam até os 65 anos e contribuiriam, eu supus, 40 anos. Em verdade, a Previdência admite menos, 25 anos. Mas pelas minhas simulações, o que, que deu para ver? E os resultados sempre dependem muito dos cenários que você constrói para a taxa de juros, para o quanto que o salário vai crescer ao longo do tempo, isso tudo influencia na conta. Mas eu vi assim, que para parâmetros bem razoáveis, tipo assim, a taxa de juros em torno de 3%, 4% ao ano, taxa de juros real, né, que é a média dos países mesmo emergentes. O Brasil atualmente tem uma taxa de juros mais alta, mas a expectativa é que nos próximos 10, 15 anos a gente tenha taxas mais civilizadas, digamos assim. E para a taxa de crescimento do salário também em torno de 3%, 4% ao ano, o que a gente conclui é que mesmo salários relativamente baixos já estariam sendo tributados pelo sistema. Então, é o caso, por exemplo, em torno de dois salários mínimos, às vezes até menos, dependendo das hipóteses utilizadas, se o trabalhador contribui integralmente e ele está num setor que contribui integralmente, possivelmente esse sujeito está sendo tributado pela Previdência Social, quer dizer, está contribuindo para que os demais possam se aposentar.
O servidor público estaria nesse grupo?
Eu não coloquei nessa lista, sabe, nesse trabalho. Mas certamente os servidores públicos atualmente, que não vão pegar a regra de transição, né, que tem mais de 50 anos, vão manter paridade e integralidade de salário, certamente eles estão recebendo subsídios do resto do sistema.
E o outro lado, aqueles trabalhadores, então, que vão pagar menos do que esperam receber?
Já existe abertura atual para os trabalhadores rurais. Outra questão também, esses trabalhadores que ficam transitando entre o setor formal e informal, porque a legislação está falando apenas que você precisa contribuir durante 25 anos. Então, as simulações que eu fiz é para quem contribui 40 anos. Provavelmente, então, mesmo quem ganha um pouco mais de 2, 3 salários mínimos, se ele fica só 25 anos no mercado de trabalho, é capaz desses trabalhadores, eu não fiz a simulação para esse caso específico, mas provavelmente serão subsidiados.
Paulo, e como é que o trabalhador pode saber se a Previdência para ele é imposto ou subsídio?
Seria interessante que o próprio Ministério da Previdência, né, ou o Ministério da Fazenda, divulgasse isso, fizesse uma calculadora do cidadão para ele poder ver isso. Recentemente, eu estava até nessa discussão, e uma amiga minha que mora nos Estados Unidos me mandou, que eu perguntei como é que é nos Estados Unidos. Ela me mandou uma calculadora que a Previdência lá dá. Ah, você ganha tanto por ano, aí qual que vai ser sua aposentadoria e tudo. Fica assim com uma sugestão, né? É, senão, a própria pessoa vai ter que fazer a sua conta.
Tá aí, fica uma boa ideia. O mundo dos aplicativos está facilitado, de repente um aplicativo.
Um aplicativo
desse...
que possa fazer, né? Porque assim, pessoa que tem alguma facilidade pode pegar um planilha Excel e fazer a conta mais ou menos, assim. As próprias contas que eu fiz, as estimativas, são aproximadas. Eu não considerei alguns efeitos que chamam de benefícios de risco, por exemplo, em caso de invalidez, não considerei as pensões. De qualquer jeito, são benefícios que estão sendo drasticamente cortados também na... Cortados não, mas eles estão sendo redimensionados na Previdência, nessa reforma, né? Então, se considerar tudo isso, o cálculo sofre alguma alteração. Mas, pelo menos para uma conta mais grosseira, digamos, é possível até com a pessoa que tem alguma familiaridade com planilhas tipo Excel e tendo ideia da expectativa de vida, que em torno de 18 anos, também se é média, homem, mulher, isso o IBGE fornece os valores mais exatos, poderia fazer. Mas, realmente, seria interessante se fosse disponibilizado planilha
uma
dessas.
Ferramenta,
né? Uma ferramenta, um
né?
aplicativo desses. Né?
Um trecho interessante que eu encontrei também do seu trabalho fala assim, qualquer planejamento de reforma da Previdência poderia partir de um pressuposto seguinte, há algum grupo que merece receber subsídio? Se sim, qual o volume que a sociedade está disposta a pagar para que isso aconteça? Seria uma discussão mais, digamos, filosófica sobre a questão, porque a gente está num regime de repartição que é baseado na solidariedade, né? Das pessoas.
É.
Essa reforma da Previdência poderia, então, ser feita a partir desses questionamentos, assim, mais...
Eu acharia interessante, mesmo mantendo a questão da solidariedade, agora, uma solidariedade imposta é meio desagradável. Uma coisa é a pessoa resolver doar para a instituição filantrópica, faz o que quiser com o próprio dinheiro. Mas, dado que é imposto, seria interessante as pessoas saberem para quem, como estão sendo solidárias. Então, chega determinado grupo, nosso grupo não pode trabalhar mais do que 30 anos porque tem determinado problema de saúde. Tá certo, vamos analisar. Ah, então tá, quanto que a gente vai pagar para isso? Pelo menos para saber qual está sendo o custo disso para a sociedade. Não estou dizendo, fazendo juízo de valor, se uma determinada categoria merece ou não merece receber o subsídio, mas pelo menos entender. Primeiro, ficar claro que existe esse subsídio e, segundo, saber quanto que é. Existe uma tributação pesada em cima e existem subsídios razoáveis. Isso para o caso mais geral que eu fiz, considerando alguém que trabalha 40 anos. Se você pegar categorias especiais e situações especiais, esse subsídio pode subir bastante.
Mas que fosse colocado essa informação publicamente, né? E ser discutido um pouco mais também calmamente essa questão que envolve tanta diferença, tanta complexidade, né?
Eu acho que, assim, eu acho que daria mais transparência ao debate e uma questão de avaliação de políticas públicas, quer dizer, a aposentadoria é uma política pública, não deixa de ser. É quem merece, né? Quanto a gente está disposto a dar, eu acho que seriam questões interessantes.
Refazer, tipo, um pacto social, refazer é uma
seria rediscussão. Seria uma forma de pensar nisso, né?
Tá joia. Nós conversamos com o consultor legislativo do Senado, Paulo Springer de Freitas, sobre o estudo O que é Imposto e o que é Subsídio na Previdência Social. Está publicado na página do Senado. É muito interessante a gente ler. Eu vou dar aqui o endereço: www.senado.leg.br/estudos. Muito obrigada, Paulo, por suas informações aqui aos nossos ouvintes.
Obrigado, Marcelo, e bom dia a todos.